Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumani, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, o craque.
Bom dia, Carolina Ercolim, tim-tim por tim-tim.
Bom dia.
Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Capitão Afrânio, seu pedalinho. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado. 107,3 FM, Raíssa Abac, o craque.
A gente começa falando da CPI do BNDES, né? Que importância tem a decisão do... Está registrada lá, né, Neumann, no relatório final da CPI do BNDES, para encaminhar o indiciamento dos ex-presidentes Lula e Dilma por corrupção passiva e formação de quadrilha. O que você diz sobre esse relatório?
O relator da CPI do BNDES, o Altineu Cortes, do PL do Rio, vai pedir o indiciamento e aprofundamento das investigações sobre os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff do PT, que teriam, segundo o relatório, cometido crimes de formação de quadrilha e corrupção passiva. As investigações são sobre operações de financiamento, exportação de bens e serviços, de engenharia ligados à empreiteira corrupteira Odebrecht e operações de aporte de capital ligadas à JBS. O presidente da comissão é o Vanderlei Macris, aqui do PSDB de São Paulo, e anunciou que haverá vista coletiva e que a votação ficará para a próxima terça-feira. O Guido Mantega e o Antônio Palocci, que foram ministros da Fazenda nos governos do PT, também foram citados por corte. O Guido Mantega, por formação de quadrilha, corrupção passiva, gestão fraudulenta de instituição financeira e prevaricação financeira. E Palocci, por todos esses crimes, mais lavagem de dinheiro. O deputado também sugerirá, né, que os ex-presidentes e funcionários da Odebrecht sejam indiciados por outros crimes. Entre eles, Emílio e Marcelo Odebrecht, por corrupção ativa, formação de quadrilha, gestão fraudulenta, instituição financeira e prevaricação financeira. E quatro integrantes da família Batista, o patriarca Zé Batista Sobrinho, os irmãos Joesley, Wesley e José Batista Júnior, todos por formação de quadrilha, corrupção ativa, gestão fraudulenta, de instituição financeira e prevaricação financeira. Eu estou lendo aqui todos, é um verdadeiro passeio pelo Código Penal para você ter uma ideia do que é que aconteceu. E ainda assim, o presidente do BNDES, o Gustavo Montezano, o IUP da Tijuca, disse que não houve crime nenhum, houve apenas má escolha. Pois é, mas foram citados o antecessor dele, do PT, né, do BNDES, o Luciano Coutinho, por formação de quadrilha, gestão fraudulenta financeira e prevaricação financeira. E o ex-vice-presidente de investimentos da Braskem, que é uma empresa de associação entre a Petrobras e a Odebrecht, e atual diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Décio Odoni, por gestão fraudulenta. Ou seja, é uma relação infindável de crimes que não podem ser confundidos com uma escolha, e o nosso IUP da Tijuca tem que dar esclarecimentos mais sinceros e menos preocupados com o futuro dele de volta ao mercado, quando vai depender dos funcionários do BNDES que estão envolvidos nesses crimes todos. Atenção, Montezano, olha aí, rapaz, pede para ler aí o relatório da CPI, vai. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumann, outro assunto para a gente falar contigo. O que você acha que representa de traumático para a imagem do Poder Legislativo a decisão unânime da primeira turma lá do Supremo de tornar um dos mais notórios líderes do Centrão, que é o deputado Arthur Lira, réu em processo por corrupção passiva?
O Arthur Lira, Carolina, ele está metido em tudo que é dessas... ele é líder, né? Dessas tentativas que o Congresso tem feito, principalmente a Câmara, ele é deputado, né? Era do PP de Alagoas, né? De Alagoas, olha aí, ele é conterrâneo de Renan Calheiros, né? Lá no Senado. Pois bem, ele está em todas essas conspirações para desidratar a reforma da Previdência. Ele é o líder do chamado Centrão. E segundo a Procuradoria-Geral da República, a Lira, da União, né, desculpa, Lira aceitou propina de R$106 mil, oferecida pelo então presidente da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos, o Francisco Colombo, entregue em dinheiro vivo por um assessor parlamentar enviado ao aeroporto de Congonhas a pedido do deputado. Né? A denúncia, segundo o relator do caso, que é o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo, contém a descrição do cometimento do fato criminoso, estando individualizadas as fortunas, as condutas imputadas. O entendimento do relator Fachin foi acompanhado por Rosa Weber e Alexandre de Moraes, e os ministros Luiz Fux e Roberto Barroso não compareceram à sessão de terça-feira, ou seja, de ontem. Esta é a segunda vez que o Lira é colocado no banco dos réus pelo STF. Em junho deste ano, a segunda turma recebeu denúncia contra Lira e outros parlamentares por organização criminosa, no caso conhecido como Quadrilhão do PP. Aí você vê que as duas turmas se pronunciaram, e dessa vez agora por 3-0, e mostra que aquilo que eu digo aqui, todo esse combate do Congresso contra o governo, contra a sociedade, né, a desidratação que já chegou a R$500 bilhões da reforma da Previdência, que entrou no Congresso com uma economia em 10 anos de 1,3 trilhão, e está indo para a votação com possibilidade de ser reduzida ainda mais para R$800 bilhões, que foi anunciada pelo Paulinho da Força como de R$600 bilhões, é simplesmente o trabalho de bandidos acusados, denunciados, e os assustados. Tem os suspeitos e tem os assustados, aqueles que sabem que delinquiram, mas nós não sabemos ainda, e ficam lá morrendo de medo dos procuradores da Lava Jato e das outras operações os denunciarem. Raíssa Abac, o craque.
Neumann, outro assunto está destacado aqui no Estadão: o Tribunal de Contas da União suspende o pacote anticrime e está dizendo aqui o TCU que não se pode gastar dinheiro público com algo que ainda é um projeto, que pode sofrer mudanças no parlamento. Chama atenção quem falou isso: o ministro Vital do Rego, que já foi parlamentar e foi presidente de uma daquelas CPIs da Petrobras, né? Que deram no quê?
As CPIs não deram em nada. O ministro Vital do Rego, que eu conheço desde menino, meu pai votava no pai dele, o Vital do Rego, pai, ele é o Vital do Rego, filho, o Vitalzinho, né? Ele foi eleito senador, mas agora está nesse empregaço aí do Tribunal de Contas e também faz parte das suspeitas, das operações até no Tribunal de Contas, que na verdade não é um tribunal, você sabe disso, é um órgão acessório do Congresso, né? E lá é um cabido de emprego para políticos sem muito futuro, que têm prestígio lá dentro e que terminam sendo indicados para lá. Né? O argumento do Vital é que os projetos estão tramitando no Congresso e vão sofrer drásticas alterações. Eu confesso que não entendo por que o Tribunal de Contas da União se mete nesse tipo de coisa. De qualquer maneira, vamos esperar, porque vai pro plenário, né? Agora, entra dentro daquela minha afirmação, né? Tudo isso passa pela mão de suspeito, acusado, condenado, apenado e assustado. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Que destino, Neumann, você acha que o novo procurador, Augusto Aras, dará ao pedido feito pelo PT e a ele encaminhado, né, pela ministra do Supremo, Rosa Weber, naquela acusação contra os procuradores Deltan Dallagnol e Tamea Daneloma, acusados de pedirem o impeachment do presidente do Supremo, Dias Toffoli?
A Rosa Weber encaminhou para o Augusto Aras um pedido do PT para investigar Deltan Dallagnol e Tamea Daneloma. O partido queria que a ministra abrisse um inquérito no Supremo Tribunal Federal sobre a suposta participação da procuradora na redação de um pedido de impeachment de Gilmar Mendes, com o apoio de Deltan. Ontem, o Gustavo Aras deu uma entrevista lá no Pingo dos Is, na Jovem Pan, e mostrou mais uma traição do Jair Bolsonaro àqueles que votaram nele, imaginando que ele ia combater a corrupção. Augusto Aras Eu não sei se já foi dito por aqui, mas eu tenho muito boas relações na Bahia. Ele é filho de Roque Aras, que foi deputado do PT e que eu conheci muito a pessoa que o promoveu na política, que era o famoso Chico Pinto, na época da ditadura. O Chico Pinto foi badalado pela esquerda, mas, na verdade, depois se descobriu que ele, além de tudo mais, era delator, vivia lá contando a vida dos seus companheiros de esquerda que participavam das reuniões com ele, a um coronel do Exército. Né? O Gustavo Aras não pode pagar pelos maus feitos do pai ou, principalmente, do chefe do pai. Mas as entrevistas dele são absurdos, porque ele não cita ninguém. Ele é um procurador que só usa... Primeiro, usa em excesso a adversativa máxima. Eu apoio a Lava Jato, mas a Lava Jato é personalista. Aí ele não diz quem são os personalistas, como é o personalismo, nem sequer o que é o personalismo. Certas pessoas, todo mundo no Brasil sabe, faz críticas a vazamentos que não houve. E como no caso dessa ação do PT, ele já disse publicamente várias vezes que admite naturalmente provas ilícitas produzidas por roubo. É um mau, péssimo sinal e indica uma má escolha do Bolsonaro, muito embora que o Bolsonaro fez o certo quando não escolheu da lista tríplice. A lista tríplice, eu insisto, é que produziu, por exemplo, o Rodrigo Janot, né? o atirador que não atira. Aí você abaque o craque.
O Neumann, e esse ataque agora, né, do presidente Bolsonaro ao PSL, manchete Estadão, Bolsonaro ataca PSL, estuda trocar de partido, que consequências você acha que poderá trazer para o PSL essa irritação pública que foi manifestada pelo presidente que se elegeu para o cargo pelo PSL?
Vamos ouvi-lo? Por favor, Afrânio, toca aí o Bolsonaro.
Eu, Bolsonaro e Bivar, junto por um novo Recife. Aê!
Aê!
Oh, cara, não divulga isso não, cara.
Não, então apaga.
Tá queimado pra caramba.
Apaga.
Bom, o Bolsonaro gosta de criar uma confusão, né? Pois é, ele esquece o PSL, tá ok? Esquece. Pediu a um apoiador na entrada do Palácio da Alvorada. E disse que o presidente da sigla, o deputado Luciano Bivar, está queimado pra caramba. Você ouviu aí, né? Bivar é investigado por suspeitas de Caixa 2 em sua campanha. Agora, em compensação, o Bolsonaro mantém no governo o ministro de Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que está sendo indiciado pela Polícia Federal e processado e denunciado pelo Ministério Público, pelo Ministério Público Federal. Quer dizer, o PSL é um saco de gatos, vivem brigando, e a entrada do Bolsonaro nele é mais do que natural, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim. Aliás, a saída do Bolsonaro, a entrada dele no saco de gato, a saída dele no PSL é mais do que natural, né? Dizem que os bolsonaristas estão criando um partido político novo pro pai. Não faltará poder, né?
Vamos falar
Carolina Ercolim. Fala pra mim.
Vamos. Me diz o seguinte, o que teria levado o ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin, a encaminhar a primeira instância da justiça, aquele processo do ex-presidente do Senado, né, um nome importante até então do MDB, Eunício Oliveira, por suposto recebimento de propinas da Hipermarcas?
O que levou em primeiro lugar foi a derrota eleitoral. O Eunício Oliveira, presidente do Senado, líder, né, e figurão do MDB do Ceará, perdeu a eleição e agora vai para a vala comum da justiça, né? A investigação é no âmbito da Operação Lava Jato e foi autorizada pela justiça com base na delação premiada do ex-dirigente Nelson José de Mello. Ela foi tomada porque o Eunício Oliveira perdeu o foro privilegiado, né? E o inquérito agora vai ter continuidade na primeira instância, apurando se houve prática de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, lá vem lá a relação dos crimes, né? Em recebimento de recursos para a campanha de Eunício ao governo do Ceará em 2014, que ele também perdeu, né? O Romero Jucá também está nessa vala comum, né? E chegou a ser presidente do partido, foi substituído agora pelo Baleia Rossi. E o que era mesmo justo de acontecer seria que todos fossem para a vala comum, não é verdade? Carolina, todos. O foro privilegiado é uma excrescência. Aí, Sr. Abac, o craque.
Neumann, queria agora ouvi-lo também sobre essa questão das placas de petróleo que chegaram às praias do litoral nordestino. Agora em todos os estados tem praias atingidas. E a que conclusões se encaminham as providências que estão sendo tomadas pelo governo em relação a esse assunto, Neumann?
É um assunto doloroso. As praias, essas praias que foram atingidas, olha, eu trabalhei no Ministério da Indústria e Comércio e uma vez eu segui um grupo de técnicos do Banco Mundial que sobrevoamos de helicóptero essas praias que estão agora sendo invadidas por petróleo venezuelano, né? Diz que tem assinatura venezuelana nisso aí, e é um assunto doloroso, é uma tragédia ambiental que não provoca vítimas como a tragédia de Brumadinho, lá das barragens da Vale, mas é terrível isso, e nós só temos que ficar esperando que aconteça uma coisa inesperada, qual seja o governo fazer um trabalho direito, um trabalho decente que possa devolver a essas belíssimas praias a sua natureza normal e os turistas, sabe, de cuja atividade vivem lá os estados. Eu gostaria de ouvir uma sonora aí do professor David Zee, da Faculdade de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que alertou para os riscos ao ecossistema marinho dessas manchas de petróleo nas praias nordestinas. Por favor, capitão Afrânio.
Uma vez que esse petróleo chega nessas regiões, ele vai começar a causar uma série de danos. E um dos principais danos, efetivamente, é contra a fauna e a flora local, né? Sem falar da mancha que ela causa nos sedimentos, no costão, e colorindo de preto, né? E isso, depois que encosta, é muito difícil retirar, né? Imagina só, as pessoas que tiveram contato com o petróleo, né? Pisando na areia esse petróleo, tiveram uma grande dificuldade para tirar da própria pele. E você imagina isso impregnado num costão rochoso, num litoral de corais, né? O prejuízo que não causa para a fauna e para a flora.
Eu queria aproveitar aí para dizer que foi um belo trabalho da Eldorado, ouvindo vários especialistas e cobrindo esse assunto de forma muito competente e muito dolorosa para mim. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos falar sobre sorte?
Por acaso você agora vai querer recordar a CPI dos anões, os caras que ganhavam na loteria, é isso que você vai querer fazer?
Não vou chegar tão longe. Mas a gente recentemente falou aqui no jornal sobre uma bolada que o pessoal do PT, né, assessores do Partido dos Trabalhadores, ganhou na Mega Sena. E aí depois, no dia seguinte, porque as pessoas foram trabalhar, né, nenhum deputado ou senador tinha sido incluído nesse bolão. Mas parece que teve mais um ganhador dentro da legenda?
Um funcionário do partido que não identificado, né, que ficou milionário depois de faturar 2 milhões e 400 mil num bolão entre funcionários da liderança do partido, e que já ganhou 8 vezes a quadra da Mega Sena, que é quando o jogador acerta 4 dos 6 números. Né? A última, segundo ele, foi em 28... Ele não quer dizer quem é, né? Ele não apareceu. Em 28 de setembro, 10 dias depois do prêmio milionário. Não ganhei na sorte, sim na insistência. Faço isso há 20 anos. Ainda vou pegar um prêmio de mais de 10 milhões. Bom, não vou duvidar dele. Agora, eu insisti muito, eu fui viciado na loteria, jogava sempre os mesmos números, até a época do Mensalão. Quando apareceu no Mensalão a notícia de como o PT, os seus aliados e até o seu adversário, o PSDB, na verdade, saquearam todos os cofres da República, eu, com a escassa inteligência que Deus me deu, concluí uma coisa muito simples, né? É o seguinte, se o PT rouba tudo, Por que é que esse pessoal ligado ao governo e à diretoria da Caixa não bota umas bolinhas dentro de um congelador para elas ficarem mais pesadas e ganharem um prêmio da loteria, né? Já é um roubo o prêmio da loteria, porque o governo fica com 2/3, né? É um roubo. O cidadão fica só com 1/3 e eu não posso acusar ninguém de roubo, não tenho nenhuma prova de nada, pode ter sido coincidência. Não foi coincidência, certamente, o caso que eu citei, do João Alves, né, que ganhou não sei quantas vezes, porque, na verdade, ele comprava o bilhete sorteado para lavar o dinheiro que ele roubava, né? Mas eu gostaria de encerrar o programa hoje com uma frase da senhora Ana Germano Pinto. Sabe quem é Ana Germano Pinto?
Eu acho que é parente de alguém que a gente conhece, né?
É minha avó. Ah. É a mãe do meu pai. E sabe o que, é que ela dizia?
O quê?
Aí tem.
Ah, tá. Aí tem.
É. Vamos contar?
É 3?
É 2?
É 1? Aí tem. Em pé.